Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer, para capacitar obreiros e obreiras, para ministrar a Palavra de Deus a toda criatura. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar com vocês conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre o problema de acreditar numa mentira. Eu queria que você me acompanhasse numa história que eu espero você possa ler com calma depois, que está no capítulo 13 do livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis, esse capítulo 13, já estamos na época em que o antigo reino de Davi e Salomão foi dividido em duas partes. E o reino do norte, chamado Reino de Israel, era regido por um rei chamado Jeroboão, que construiu altares para um bezerro de ouro, tanto lá em Betel como em Dan, cidades, uma ao sul, Betel, e uma ao norte, Dan, do território de Israel. De modo que ele ensinou a idolatria para a nação de Israel, para que não fossem mais a Jerusalém adorar o Senhor, fossem adorar a Deus nesses lugares. E essa história de 1 Reis capítulo 13 mostra como ocorreu quando um profeta enviado por Deus foi até o local, até o santuário em Betel, que era mais ao sul, e clamou, conforme diz aqui no versículo 2 de 1 Reis 13. Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará aos sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo, este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. A história continua porque o rei que ouviu isso estendeu a mão, apontou para o profeta e disse, prendam esse homem. Quando o rei estendeu a mão apontando, a mão dele ficou dura. Diz aqui na escritura, ficou seca e ele não a podia mais recolher. Então o rei, e no mesmo instante o altar se quebrou, o altar de pedra enorme, se assim partiu e a cinza escorreu por meio daquela rachadura da pedra. Então se cumpriu exatamente o que o profeta tinha dito. Aí então o rei, aterrorizado, pediu, implore o favor do Senhor, seu Deus, ore por mim para que eu possa recolher a mão. Aí então esse homem de Deus, esse profeta, orou e de fato Deus devolveu o movimento para o braço do rei. O rei ficou tão agradecido que disse, por favor, venha à minha casa, coma alguma coisa, eu vou recompensar você. E o homem de Deus disse, de jeito nenhum, Deus que me disse para vir aqui dizer essa palavra, me deu a seguinte ordem, vá embora daí, não coma nem beba nada nesse lugar e não volte pelo caminho por onde você foi. Ou seja, Deus tinha dito para o profeta ir lá para Betel, fazer a profecia e voltar. E voltar até por um caminho diferente do que foi. E que não comesse nada, não bebesse nada lá, ou seja, era para ele fazer o trabalho e ir embora. Aí ele foi. Ele foi embora, mas em Betel morava um profeta de Deus, um profeta velho. E o profeta velho recebeu a notícia desse outro profeta que tinha estado lá e feito essa profecia maravilhosa e o que aconteceu com o braço do rei e que o altar se fendeu. Então, os filhos vieram e contaram para ele. Ele falou, cadê esse cara? Ah, ele foi por ali. Aí esse profeta velho montou num jumento e rápido se apressou e foi ao encalço daquele profeta, aquele homem de Deus que tinha falado contra o altar. E ele encontrou sentado lá descansando no meio do caminho. Ele falou, venha, venha lá para minha casa. Aí ele respondeu, não, de jeito nenhum. Deus me disse, você não deve comer nada, nem beber nada lá. Inclusive, volte por um caminho diferente do caminho que você usou para ir. Mas aí o profeta velho queria tanto ter um contato com esse profeta que tinha feito esse milagre, essa coisa tão grande, que ele contou uma mentira. Ele disse, não, o Senhor Deus, eu também sou profeta, e o Senhor Deus me disse, faça o profeta voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Ele contou a mentira, o texto bíblico diz, mas isso era mentira, claramente. Aí, esse profeta que tinha feito o milagre, que tinha ido lá anunciar, voltou e foi à casa do profeta velho, sentou à mesa, comeu, estava se esbaldando. No meio da refeição, de repente, Deus falou pelo profeta velho, pelo profeta mentiroso. E aí a frase foi, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde eu havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, seu cadáver não será sepultado no sepulcro de seus pais. E aí, acabou a mensagem daquele profeta. Imagine que surpresa daquele profeta que tinha vindo pregar e falar, e o sinal que ele fez, e a cura que ele fez para o rei depois. Agora ouvi a palavra de Deus por boca desse profeta velho, que era lá de Betel, e que tinha mentido a ele. Agora veio a verdadeira palavra de Deus. Não era para você ter feito isso, e você não vai chegar em casa. Então, quase que numa situação trágica, ele, depois de comer e beber, pegou a estrada, e um leão matou ele no caminho. Mas é interessante que o leão matou o homem, mas não matou o animal no qual ele estava montado, e nem devorou o corpo, nem o animal, nada. Ficou o corpo caído ali, o leão de um lado, o jumento do outro. O profeta ficou, falaram, né? Pessoas falaram, ah, tem um cara morto lá na estrada. Esse profeta velho foi lá de novo, recolheu o corpo dele e colocou no túmulo da família dele. Então, ele disse para os filhos, quando eu morrer, me sepulte aqui ao lado desse profeta, porque a palavra que Deus falou por boca dele vai se cumprir. Então, eu sei que é um texto muito estranho, você pode ler com calma depois, 1 Reis capítulo 13, mas alguém diria, que história é essa? Como assim? Esse profeta jovem foi lá, profetizou, falou a verdade, até um milagre aconteceu. Depois ele fez outro milagre para ajudar o rei. Mas Deus tinha dito, não toque em nada de lá, não se relacione com eles, volte para sua casa. Quando ele voltou, o outro profeta enganou a ele. Contou uma mentira para ele. Que culpa ele tinha de aceitar a mentira? Então, é isso que essa história tem de interessante. A Bíblia diz que a parte que cabe aos mentirosos é o lago que arde com fogo e enxofre. Está lá no Apocalipse. Não há dúvida nenhuma sobre o lugar do mentiroso no juízo divino. A questão é, e quem acredita na mentira? Ah, quem acredita na mentira, tadinho, está inocente. Olha, por essa história, quem acredita na mentira tem responsabilidade pelo que fez. E essa é a lição que eu queria trazer para a gente hoje. O que acontece hoje em dia no mundo religioso? Tantos falsos mestres, tantas pessoas ensinando o que querem por lucro, por interesse, por prazer, para alegrar o povo, para fazer brincadeira, para ter público, para conseguir o que quer. E aí, muitas pessoas aceitam. Como Jesus diz, o caminho largo é bem mais povoado que o caminho estreito. Pois é. Então, alguém diria, ah, mas quem está sendo enganado é inocente, né? Ele está sendo enganado, ele não tem culpa. Então, esse tipo de história aqui de 1 Reis capítulo 13 está dizendo ao contrário. O enganador, sem dúvida, é condenado por Deus. Os mentirosos têm já o seu destino. Mas quem acredita na mentira, essa é a novidade, também tem o mesmo destino de quem acredita, de quem prega a mentira. Tanto o que prega a mentira como o que crê na mentira, ambos estão em maus lençóis. Quando o apóstolo João escreveu sua carta, em 1 João capítulo 4, versículos 1 em diante, ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então veja, não dá crédito a qualquer pessoa, a qualquer pregação, a qualquer profeta, a qualquer religioso, a qualquer pastor, a qualquer ministro, a qualquer programa de rádio, qualquer coisa. Não dê crédito a qualquer coisa. Você tem que provar se isso procede de Deus. Ah, como é que eu vou saber? Olha, no caso daquele profeta velho, aliás, daquele profeta lá de 1 Reis capítulo 13, ele tinha ouvido a voz de Deus e Deus disse para ele, não coma nada, não beba nada, volte por outro caminho. Aquilo que ele ouviu depois, ele não sabia se era da vontade de Deus. Ele quis crer. E aí foi o erro dele. Então, quando nós ouvimos qualquer coisa, pode ser que nós queiramos crer naquilo. Talvez nós gostemos da pessoa que fala, nós gostemos dos privilégios que aquele ambiente oferece, da promessa de prosperidade, de bem-estar. Mas a questão é, vá verificar na sua Bíblia se aquilo é coerente com o que Deus disse em outras ocasiões na Bíblia. Porque justamente o falso mestre, ele vai se fazer de profeta, ele vai se fazer de homem de Deus, ele vai se fazer de ministro. E aí então é que vem o grande erro. Mas João está dizendo, não deem crédito a qualquer espírito, porque tem espíritos que não procedem de Deus. Então é isso que essa lição de 1 Reis capítulo 13 dá para o nosso dia a dia do Brasil, do cristianismo de hoje. Nós não somos realmente isentos de ouvir mentiras. Na verdade, está afirmado na Bíblia que vamos ouvir muitas mentiras. Os falsos profetas estão sempre presentes ao lado do cristianismo. Nunca houve época em que o cristianismo ou a religião de Deus não tivesse ali também no seu meio, ao lado, alguém trazendo uma mensagem falsa. Jesus, quando foi tentado, no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas, ele foi tentado pelo diabo e o diabo citou a Bíblia para ele. Então, o diabo, claro, é um teólogo de mão cheia. Citar a Bíblia, falar que fala em nome de Deus, é a tática mais comum. Então, como eu posso ter certeza de não ser enganado pela mentira? Volte à Escritura, volte à Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nesse texto, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós temos justamente o ponto, aquilo que nos dá ajuda nesse momento. Volte para a Escritura, volte para a Bíblia, para saber a vontade de Deus. Se você crê no que um profeta, pregador, líder religioso disser, e aquilo for mentira, não pense que você está isento da responsabilidade. Quem crê na mentira é tão responsável pelo que crê quanto aquele que prega a mentira. Então, o nosso convite aqui no Seminário Teológico Ebenezer é que você se aprofunde no estudo da Palavra de Deus, que você pense na doutrina, não como algo que você vai assim absorver sem pensamento crítico, sem analisar se aquilo vem da Escritura, sem fazer como aqueles chamados nobres lá de Bereia, que foram atrás da Escritura, que foram atrás do conhecimento. Então, vá discernir a verdade do erro. João vai dizer nesse mesmo trecho, em capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existem esses dois espíritos aí. Então, que o nosso propósito seja de crer na verdade, de buscar a verdade, buscar na Escritura a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus. Eu espero que esse entendimento da Escritura possa ser levado à sua vida prática e que o ensino de Jesus se torne visível em sua vida. Estamos à sua disposição aqui no Seminário Teológico Ebenezer para auxiliar o seu crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.